Audiobook Grátis apresenta Ato 1º Senai Beiral, do Duca, de Elvira Beiral, comprador de móveis velhos, homem grisalho típico, examina toda a mobília, batendo com os nós dos dedos na madeira e escutando-a, a ver se está bichada. Apalpa tudo, cheira tudo, trepa nas cadeiras a ver a assinatura dos quadros, suspende os vasos para observar se estão rachados enquanto ele se agita. Duduca, moço amarelinho e murcho, folheia o álbum dos retratos, sentado na cadeira de balanço. Beiral, como que falando para si, pois, sim senhores, aqui entre nós que ninguém nos ouve, esta mobília, toda empalhada e envernizadinha de novo, ainda poderá dar uns 500 mil réis, vendida aí a algum deputado do interior que não conheça o valor das coisas. Voltando-se para Duduca, que dizes? Duduca, eu não disse nada, não senhor. Beirão, pois tinhas obrigação de dizer. Duduca, sem tirar os olhos dos retratos, ora essa para aqui. Beiral, sempre examinando a mobília. Para fingir ao menos que te interessas pelo que estou fazendo. Não é vendo retratos que se adquire ou pratica de comprar mobílias. Como falando para si, homem. Este Dunker que parece, bichade ou. Talvez seja no friso. Duduca, senhor. Beiral, não te chamei. Duduca, pareceu-me. Beiral, pois pareceu-te muito mal. Dizia eu que o friso está bichado. Mas isso não tem importância. Com um pouco de verdete de Viechene ficará como novo. Assim ficasse eu. Duduca ri-se, de que te ris? Duduca, eu não me rio, não senhor, até estou muito sério. Beiral, muito sério. Sério demais, também não. A compostura de um homem de negócio não deve ser nem alegre nem triste, mas um pouco desdenhosa, de modo que nunca transpareça nele o desejo de realizas o que tem na vontade. Foi assim que eu comprei por 7 mil réis aquele tapete que me viste ontem vender por 250. Toma nota e reflecteira expressão desdenhosa. Duduca, fazendo cara desdenhosa, assim. Beiral, conforme as pessoas com quem se trata. Com algumas o desdém oculto na amabilidade é o mais proveitoso. Em todo caso, não é com vinagre que se apanham moscas. Agora, com as pessoas assim de mais ou menos, o melhor é romper logo de um modo decisivo. Os trechos marcados com foram suprimidos na representação. Duduca, virando a folha do álbum, mesmo quando as suas propostas não sejam convenientes. Beiral, principalmente quando as suas propostas não sejam convenientes. Duduca, por esse astema a gente tem de dizer que não quando quer dizer que sim. Beiral, claro. Duduca, mas quando efetivamente quiser dizer underline que não? Beiral, diu igualmente, mas noutro tom. A questão é de tom. Duduca, e os fregueses não perceberão a manha? Beiral, rum. Eles também têm as suas imposturas, entram por uma porta, saem pela outra, nunca têm necessidade dos objetos porque perguntam. Fingem que vão adiante. Tornam a voltar. O jogo é sempre o mesmo. Duduca, sem desviar a sua atenção dos retratos, underline mais porque fazem eles isso? Beiral, bem se vê que não tens fósforo no miolo, com que se te acendam as ideias. Duduca, também era o que faltava. Beiral, era o que faltava, ok. Duduca, bocejando, tex fósforos no miolo. Não entendi. Beiral, certamente que não entendeste. Tu não entendes nada. Pois olha que para esta profissão quem não tiver talento está perdido. Um comprador de alfaias e de trastes velhos deve ter mais finura e mais tacto que o melhor diplomata, ser arguto, ter olho, saber diferenciar uma cópia de um quadro original, o estilo de um movei e a sua época do estilo de outro movei de época diferente. E na mais rápida das visões poder afirmar a origem de tal ou tal bronze ou de tal ou tal porcelana. Fala observando sempre a sala. Cá temos, por exemplo, este quadro. Quem não tivesse a prática que eu tenho destas coisas diria. Logo que ele é um. Suspende a apreciação e observa atentamente o quadro. Duduca, vivamente, depois de ter olhado. De relance para o quadro e olhando já para o álbum que tem aberto sobre os joelhos, urso. Beiral, isso não, logo se vê que é um. Frade. Mas não me parece pintura. Também não. Me parece oleografia. Trepa numa cadeira. limpa com a ponta do lenço o ângulo inferior do quadro, é pintura. Deve ser coisa trazida pelo cônego, aí de qualquer sacristia. Talvez valha uns 10 mil réis. Há malucos que dão às vezes. Por isto um conto e mais, fala, descendo, da cadeira, que sacode com o lenço para tirar-lhe o sinal dos sapatos. Duduca, tio Beirão. Beirão, que é? Duduca, venha ver como esta senhora se parece com a sua mulher. Emendando-se, com a tia Alexandrina. Se tivesse barbas no queixo eu diria que irá o retrato dela. Tal e qual. Olhe. Beirão, se minha mulher te ouvisse, puxava-te as orelhas. Deixa-me cá ver o retrato. Vendo o retrato, pateta. É o retrato do cônego Oliveirinha, antigo dono desta casa. Duduca, rindo, ora o diabo do padre, que é ver tia Alexandrina. Beirão, com severidade, mais respeito, que entendes tu de religião, para motejares dos padres e ofendê-los assim. Duduca encolhe-se, olha no tempo em que este era vivo, esta sala reluzia como um espelho. Quando conheci, eu era um rapazinho assim como tu. Somente, mais esperto. Duduca, ainda mais? Beirão, e mais bonito. Duduca, parece impossível. Então o tio é muito agitigo. Beirão, indo buscar uma estatueta, um aparador e revirando entre os dedos, isso que estás a dizer é uma tolice. Sou tão antigo como os outros homens da minha idade. Duduca, e o senhor também conhece a dona desta casa? Beirão, se a conheço. É a senhora que nos abriu a porta e que pediu que a esperássemos aqui. Duduca, ora essa. X Beirão, coisas da vida. Como morei sempre na vizinhança, quando o cônego Oliveirinha se queria desfazer de algum dos trastes velhos que lhe abarrotavam a casa, era a mim que ele chamava para essas transações. Então, ordenava-se com arrogância, Beirãozinho, vem à minha casa, para tal negócio. Agora pede-se, senhor Beirão, faça o favor de vir à nossa casa. E está nisso toda a diferença. Contudo, o tempo antigo era melhor. O cônego deu-me a ganhar bem bom dinheiro. Não vendia por necessidade, esse, mas para aliviar as salas de tanta mobília inútil. No dia em que o sobrinho se casou aqui com Dona Elvira, toda esta rua se encheu de carros e era povo. Assim em todas as janelas e todas as portas, da vizinhança, para os ver passar. Foi uma festa de estadão, coloca o objeto no lugar de onde o tirara, não admira, os noivos eram ricos. Depois o tio cônego morreu. O marido esbandalhou a fortuna, deixando a viúva moça, uma filha de poucos meses, e a miséria, que é herança fácil de deixar e amarga de receber. Duduca, e era bonita nesse tempo, a mulher dele. Milímetros. Beirão, esposa é que se diz na sociedade. Não era feia mais que te importa isso? Duduca, sempre que se fala em mulheres. Ocorre. Beirão, pateta. Tu sabes lá o que são mulheres. Duduca, formalizadó, sei, sim senhor. Olham-se Beirão ri-se, levantando os ombros. Esta, então, é viúva? Beirão, há que tempos. A filha já é professora. Deve andar aí pelos seus 20 anos. Duduca, bonita. Pigarreia e disfarça. Beirão, como todas as mulheres que não nasceram para nós. Duduca, uma mestra de crianças não é. Uma princesa. Beirão, um caixeiro de Belchior não deve pensar senão no seu trabalho. Examina o tapete. O tapete, coitado, está todo poído. É isto que deves ver. Esta cadeira também está de aconjuntada. Esfoltra, tem a palhinha rota nas costas. Por isso é que lhe puseram um crochê em cima. Ora, aqui está um vaso ainda mais velho que o chafariz da carioca. Para mim acho medonho, mas o negociante deve observar tudo com o critério alheio e não com o seu. Duduca, pois eu acho. Beirão, interrompendo, não achas nada. Não desumpiu ele por enquanto não tens opinião. Fecha esse álbum. Aí vem gente. Já não é sem tempo. Vão ambos sentar-se no sofá, em atitude respeitosa, depois de terem colocado o álbum sobre a mesa e ajeitado rapidamente a gravata, etc. Cena 2. Os mesmos e Delvira. Delvira, senhora grisalha, distinta, vestida com simplicidade, de escuro, desculpe-me. Senhor Beirão, telefone feito esperar tanto tempo mais. Além de estar servindo de enfermeira a uma doente. Que no momento não podia deixar só, quis que o senhor tivesse vagar para examinar o piano à sua vontade. M. Beirão, a doente não é a senhora sua. Filha. Delvira, não. Trata-se de uma criada. Não sei se se lembra a ponto de uma pretinha velha, que passava todos os dias pela sua loja, quando ia buscar ou levar a Lida ao colégio. Beirão, sem convicção, perfeitamente. Delvira, pois é essa. Beirão, coitada. A vida não vale nada. Delvira, J. Ião sou da sua opinião. Acho que a vida vale muito mais do que nós mesmos. Supomoso. Este moço é? Beirão, meu sobrinho. Acompanha-me para adquirir certa prática do negócio. Ele quer também viver de madeiras velhas, como o rato do tio. Eu preferiria que ele fosse dentista, poderia então roer com os dentes alheios, o que é menos perigoso e mais lucrativo. Risinho. Delvira, olhando para Duduca, pois está muito bem. Duduca, com aplomb, não tanto quanto assim. Beirão, fulmina Duduca com o olhar. Interrompendo-o, pois, senhora dona Elvira, eu recebi ontem à tardinha o seu recado e apressei-me hoje em vir receber as suas ordens. Quer desfazer-se da sua mobília, não é assim? Tem razão. Ela está velha e tão bichada que dentro de poucos meses talvez não se aproveite dela nenhum pé de cadeira. É preciso acudir-lhe quanto antes. Com certos reparos. Sou muito consciencioso, talvez um pouco franco demais, mas não engano ninguém. Delvira, por saber disso foi que o mandei chamar. Somente não se trata, pelo menos por enquanto, de toda a mobília, mas só do piano. Levanta-se e encaminha-se para o piano, como vê, ele não é um instrumento novo, basta dizer que foi um companheiro da minha mocidade, mas tem tido bom trato e as suas vozes ainda iludem um pouco. Pausa. Beirão, que a tem acompanhado, bate no teclado, depois. Ah! O marfim está amarelo. O SPM iludirá a Vossa Excelência, porque lhe tem amor, e não há como isso para transformar as coisas. Com licença. Bate na madeira, está bichado. Que pena. Está bichado. Examina o piano. Com vagar. Delvira, que se tem deixado cair numa cadeira, com uma vertigem momentânea, se xistiu que o senhor poderá vendê-lo como piano para estudo. Beirão, é difícil. Hoje há o delírio das grandezas. Nem os petizes se sujeitam a martelar em pianos velhos. Querem, para os seus exercícios de 5 notas, instrumentos de concerto, novos em folha, de autores alemães. Isso era bom. Noutros tempos, minha senhora. Então, um pobre Belchior como eu poderia ter uma esperança de futuro. Hoje é a ruína. Duduca, pensativó, isso é que é triste. Delvira, ouvindo Beirão bater com fúria no piano, não lhe bata assim. Beirão, rindo, crê que lhe doa? Delvira, que quer? São preguiças. Toque à vontade. Beirão, depois de ter examinado o piano é de ter tirado um pano que lhe cobre a tampa é que ele atira para cima de uma cadeira, onde está o chapéu do Duduca, pois, minha senhora. Com franqueza, o negócio de pianos não nos a convém. Pausa, contudo, por ser com Vossa Excelência, não digo que eu não fique com este para lhe ser agradável. Delvira, não senhor, isso não. Beirão, sim, senhora. Quanto vê deseja por este De Elvira, não sei. Ele novo custou 2 contos. Beirão, ah, também eu em novo valia alguma coisa e hoje ninguém daria nada por mim. Antigamente, de mais a mais, os pianos eram caros. Hoje a concorrência dos fabricantes é enorme. E vendem-os. Há prestações. Eu pensei que se tratasse de toda a mobília. Custou então 2 contos? Quanto custará agora? De Elvira, com timidez, 400 mil. Reis. Beirão, ó. Minha senhora, por amor de Deus. Hoje, por esse preço compra-se um piano. Novo aí em qualquer leilão. Com franqueza, não. Posso dar por ele mais de 150 mil. Reis. Espia o efeito das palavras no rosto de De Elvira. De Elvira, depois de instantes de hesitação e de silêncio, 150? Beirão, e para lhe ser agradável barra. De Elvira, com tristeza mal disfarçada. Seja. Beirão, e acredite Vossa Excelência, que foi um bom negócio, um negócio da China. Assim como está. Este piano só lhe pôde servir para atravancar a casa. Sua filha toca? De Elvira, não. Ela voltou-se para outros estudos. Bem, senhor Beirão, quando quiser poderá mandar buscar o piano, encaminha-se para a porta de saída, Beirão acompanha e Duduca começa a procurar o chapéu por toda parte. Beirão, parando junto da porta, parece que ainda foi outro dia que eu vi a sua menina ao colo da ama, e depois, já por seus pés, passar-me pela porta, de chapéu de palha e cestinha na mão, a caminho da escola. Falava-lhe sente. Pri e dava-lhe às vezes umas pedrinhas de açu 2 pontos arcande. De Elvira, ela não se esqueceu disso. Beirão, deu-me um grande prejuízo aquela partida de açúcar. Uma verdadeira espiga. Para Duduca, então, Duduca. Pausa, já. Ele perdeu a cabeça, não sabe onde pôs o chapéu. Duduca, procurando sempre, que mistério e... Eu entrei diretamente para quê? Eu não saí daqui um Beirão, para De Elvira, e está uma linda moça, a senhora sua filha. De Elvira, não é linda, é boa, e basta. Beirão, ainda agora mesmo, enquanto esperávamos por Vossa Excelência, descrevi eu ao meu sobrinho a pompa do seu casamento. Todas as janelas do quarteirão se encheram de famílias para ver os carros que se estendiam por aí fora, numa fila imensa. Bons tempos, ex. De Elvira, disfarçando, deixe-me ajudar seu sobrinho a procurar o chapéu. Vai direita a cadeira onde está o pano do piano e tira o chapéu, que entrega a Duduca. Duduca, eu não disse. A culpa não foi minha. Obrigado. Beirão, para De Elvira, então, amanhã. Às 8 horas estarei aqui com os carregadores. Não? De Elvira, quando quiser. Beirão. Foi um excelente negócio para Vossa Excelência, pode estar certa. De Elvira, com ar fatigado, até amanhã. Saem Beirão e Duduca. Senagi. De Elvira e depois Hilda. De Elvira, depois de acompanhar Beirão e Duduca à porta, volta ao piano, contempla-o com tristeza, depois senta-se e barra toca uns compassos de um nocturno de Chopin enquanto toca. Lida entra da rua, trazendo um livro na mão e fica à porta, calada vírgula contemplando a mãe. De Elvira interrompe a música e leva o lenço aos olhos. Hilda corre para ela. Hilda, mãezinha. De Elvira, levantando-se assustada, estavas aí. Hilda, parece-me ter percebido. De Elvira, o quê, filha? Hilda, examinando os olhos da mãe, que toravas. De Elvira, que tolice. Na minha idade, filha, já não se chora senão por uma razão muito forte, e eu não tenho nada que me contrare. Estou muito indefluxada, isso sim, e talvez por isso os meus olhos estejam vermelhos. Hilda, não. De Elvira, deves estar fraca. Vai comer alguma coisa, anda. Hilda, prefiro ouvir-te tocar. É um prazer tão raro e tão bom. D. Elvira, pois olha, eu estou tão aborrecida do piano, tão aborrecida, que acabo de o vender ao beirão. Hilda, com sobressalto, não consinto. Não consinto, nem posso crer em semelhante aborrecimento. A razão é outra. D. Elvira, não é. Hilda, é outra. Tira o chapéu com ar pensativo, pausa, por isso eu encontrei o beirão aqui na esquina. Pausa, voltando-se para a mãe, por quanto contrataram a venda? D. Elvira, 150 mil réis. Hilda, o suficiente para pagar as contas do açougueiro e da padaria. Não consinto. Vender este piano é um crime e ele tem sido um amigo fiel para ti e nele tens desabafado as queixas que receias fazer à tua própria filha. Pensas que não entendo o que ouço? D. Elvira, não sejas romântica, e lembra-te que na minha idade até parece ridículo tocar piano. Hilda, na minha idade barra mais 45 anos, se não é a mocidade, também não é a velhice. D. Elvira, quando se não tenha sofrido? Hilda, e haverá, no mundo, quem não tenha sofrido? Não há, e depois? Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. D. Elvira, sorrindo, versos. Hilda, muito verdadeiros. Tem-os ali, aponta a mesa, num cartão postal. Mas disseste há pouco que é para não pareceres ridícula que não queres tocar? Oh, mãezinha adorada, não sacrifiques nunca aos outros os teus sentimentos de arte. Se aos 90 anos tocares Chopin como hoje, que delícia será para mim e para os teus netos, vermos-te ao piano, toda branquinha, toda arcadinha, fazendo florir das tuas benditas mãos engelhadas as lindas harmonias que nos fazem sonhar. Beija as mãos da mãe, acariciancas. D. Elvira, sorrindo, é o que eu digo. Estás hoje muito romântica. Hilda, vai saber por que mais primeiro dize-me que não venderás o piano, e depois eu te darei uma grande novidade. D. Elvira, boa. Hilda, sim. Pode ser que sim, não sei. Esconde o rosto no seio da mãe, estou há muito tempo para te fazer uma revelação, mas não tenho tido coragem. Contemplam-se caladas e inquietas. D. Elvira, que será? Hilda, primeiro, dize-me como está a Germana? D. Elvira, na mesma. Hilda, vou lá dentro levar-lhe umas balas de alteia e já volto, sim. Entretanto, encher-me-ei de coragem. D. Elvira faz menção de acompanhar, não. O que eu tenho a dizer-te é solene. Requer sala de visitas. Saia. D. Elvira, apreensiva, que será? Que, endo que o sol bate na mobília, vai cerrar a janela e ao voltar se vê Sofia na porta da entrada. Cena 4 a mesma e Sofia, Sofia, dá licença, Dona Elvira? D. Elvira, entre, Sofia. Vem a sua lição? Lida está lá dentro ao pé da Germana, mas vem já. Pode sentar-se. Sofia, obrigada, mas não tenho tempo. Vim exatamente dizer a Lida que hoje faço gazeta, mas que amanhã virei trazer as duas discípulas novas que lhe arranjei. D. Elvira, discípulas covas. Sofia, sim. Ela não lhe disse nada? D. Elvira, não. Lida quer matar-se. Ela positivamente não pode com tanto trabalho. Sofia, eu também acho, mais lavo daí as minhas mãos se não tenho culpa. Se arranjei estas duas discípulas foi porque ela me pediu. Agora está feito. De mais a mais, as meninas, coitadas, apesar de terem o nariz muito pequenino, ainda não vêm um palmo adiante dele. Imagine. D. Elvira, com ar abstracto, e ela combinou tudo isso sem me consultar. Seria então o que tinha para me dizer? Sofia, como? D. Elvira, nada. Mudando de tom, então, há algumas novidades por aí. Sofia, que eu saiba, não. A não ser que lhe interesse saber que as ruas estão coalhadas de marinheiros alemães e ingleses, e de viajantes de todos os feitios. Alguns bem pitorescos. Eu gosto de atravessar a cidade nestes dias de invasão cosmopolita por toda parte, véus azuis ou castanhos, saias murchas, sapatos de légua e meia, falas guturais, nem liá, ali reties, e homens exquisitos, de pijama e de boné e todos, eles e elas, de narizes curiosos, erguidos para o ar, cheirando a atmosfera. Nos grupos de viajantes desembarcaram hoje muitas argentinas. Essas são X. Muy bien. Pausa, deve ser bom viajar. De Elvira, deve ser bom. Sofia, a senhora nunca viajou por mar? De Elvira, várias vezes daqui a Niterói. Sorrisos, tenha paciência, Sofia, e espere aqui um momento, enquanto eu vou chamar minha filha e ao mesmo tempo levar remédio à Germana. Sofia, somente, não poderei esperar muito tempo, porque tenho hora marcada pelo meu algoz. Há um gesto interrogativo de De Elvira, o meu dentista. F menor que De Elvira, sorrindo, bom. Eu já volto. Sai, porta para o interior. Cena vê Sofia, aproxima-se da mesa, toma um livro ao acaso, lê na lombada, Camões. Folheia o livro, meio em pé, meio sentada no ângulo da mesa. Lê. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças de aquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pôde merecer-te traço alguma coisa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio, de perder-te. Roga a Deus, que teus dias encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Pausa, atira o livro depois para cima da mesa. Não é feio. Consulta o relógio, tem um gesto de impaciência. Cena 6 a mesma e Hilda Hilda, então, preguiçosa, hoje não se estuda? Sofia, não. Vim só avisar-te. Hilda, minha mãe já me disse tudo, em tom confidencial e nervoso, sabes. Tenho uma coisa muito séria para te dizer. Sofia, que é? Hilda, o Gustavo vem hoje pedir a minha mão. E Sofia, incrédula, estás caçoando. Hilda, palavra. Vê como estou fria, dá-lhe as mãos a apertar, e como tenho o rosto em fogo. Fala a palpar-lhe o rosto. Sofia, nunca imaginei que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, filha, é preciso pensar. Olha que o Gustavo tem fama de ser impetuoso e violento. Dona Eduarda nunca te disse. Nada? Hilda, sim, disse. Mas podem ser apreciações erradas. Ele para mim e em sido sempre tão delicado e tão bom. Sofia, pudera. Se está enamorado. O perigo é depois. Pensa no que vais fazer. Hilda, já pensei. Não tenho medo. Sofia, como para si, pois eu tenho. Mudando de tom, em todo casca indaga bem de tudo. Antes de lhe dares uma resposta. Hilda, sabes que mais? Vai-te embora, que... Estás hoje muito conselheira e eu tenho que falar. A minha mãe. Não percas a hora do teu dentista. Sofia, obrigada pelo interesse. Hilda, com meiguice, até a aranha? Sofia, abraçado-a com ternura, sim, até. Amanhã, e sê feliz. Hilda acompanha sem sair. De cena. Hilda, adeus. Cena 7. Hilda, depois de Elvira. Hilda, voltando de acompanhar Sofia, vai. Até a porta do interior e chama para dentro, mama. Mama. Pausa, dá umas voltas. De Elvira, que temos? Hilda, um assunto muito sério. Devo fea, já sei. As duas discípulas. Chegou a minha vez de dizer, não consinto. Ouviste? Bem? Não te quero tísica. Tudo, menos isso. Afirmo-te que as nossas condições são muito melhores do que pensas. Hilda, ah, eu sei perfeitamente que as nossas condições são excelentes. Ainda esta noite. Fizeste serão de costura até às 2 horas. De Elvira, mais para me entreter do que. Para outra coisa maior que acredita. Bem sabes que eu sofro de insônias. Hilda, com tristeza, HTMC. Mudando. De tom, ouve agora, mama, o que tenho a dizer-te. Com embaraço. De Elvira, supus que fosse a respeito das discípulas. Hilda, não, não é. De Elvira, então. Hilda, eco libra é tão embaraçoso, que nem sei. Como hei de principiar. Há mais de 8 dias. Que ando para desabafar como go. Mais chegada. A hora, não posso, falta-me a coragem. Hoje é. Tinevitavel, não devo esperar mais nenhum momento, senão saberás por outra boca o que só ti deverá ser dito pela minha. Deuvira, assustas-me. Estás pálida. Gelada. Lida. Hilda, com esforço, escuta daqui a poucos instantes, meia hora, 20 minutos, menos, talvez. Alguém virá pedir-te a minha mão. Deuvira, com um estremecimento, que? Hilda, alguém virá pedir-te a minha mão. Deuvira, quem? Hilda, muito acanhada, um moço engenheiro, Gustavo Ribas. Congecil em casa das minhas discípulas. As filhas de Dei e Eduarda. É um rapaz muito fino. Bem encaminhado e inteligente, ó, oh, muito inteligente. Deuvira, não será prudente desconfiar de tantas perfeições? Hilda, ó, oh, mãezinha, Dona Eduarda conhece-o desde criança. Sei que ele está muito bem colocado numa empresa de eletricidade. Falaram-me em heranças, e não sei que mais. Tem pena da minha confusão. Deuvira, que surpresa! E tu, gostas dele? Bem vejo que sim. Hilda baixa a cabeça, desde quando? Com doçura, responde. Hilda, não sei. Talvez 6 meses. Talvez mais. Quando eu percebi, já gostava dele há muito tempo. Deuvira, o teu primeiro amor. Eu tenho medo. Hilda, súplice, mama. Deuvira, olhando o vácuo, como a sondar o futuro, eu tenho medo. Hilda, de quê? Pausa, Deuvira, varrendo uma ideia, e esperando esse casamento ainda pensavas em tomar novas discípulas. Hilda, ainda. O casamento se fará ou não, e entretanto não podemos deixar de gastar para viver. Compram-se os minutos que respiramos. É uma consumição. Deuvira, e é a primeira queixa que te ouço nesse sentido. Hilda, não, não. Eu não me queixo. Eu adoro o trabalho. Deuvira, casar-se, a minha lida. Casar-se. Hilda, mas não é esse o futuro de toda a gente, moça? Em tudo isto, só o que me espanta é ver-me preferida, eu, simples professora, pobre, por um rapaz de fortuna. Aí é só isso que te deve espantar também a ti, que és observadora, tão criteriosa e tão imparcial. Sei que no fundo do teu espírito existe a convicção de que eu mereceria um príncipe mais nestes tempos de anarquismo. Mãezinha, os príncipes são mais perigosos que os moços da burguesia. Acredita. E além do mais, no Brasil, quem esperasse por príncipes correria o risco de ficar solteira. E tu não haverias de gostar que a tua lida ficasse para a tia, e demais há mais dos sobrinhos dos outros, visto que não tenho irmãos. Não dizes nada? Não dizes nada? Mas não te parece que a vida de uma solteirona deva ser uma coisa muito triste? Também não. Me quererias para a freira. Deuvira faz sinal negativo, pois, então, assim, terei um lar cheio de sol para aquecer-te, verás. Realmente, é extraordinário como Gustavo, vendo-me tão desguarnecida, tão tímida ao lado das irmãs das minhas discípulas, sempre elegantes e perfumadas, não se apaixonou de preferência por qualquer delas. Não achas? Sinal negativo de Deuvira. Não achas, porque és minha mãe. Pausa, escuta. Passos na escada. É ele. É ele que aí vem. Não tenho ânimo de lhe aparecer. Dize-lhe que saí. Dize-lhe. Oh, mãe adorada. Dize-lhe. Que sim. Sai correndo para o interior. Cena 8. Deuvira, Gustavo, depois Hilda. Deuvira, conserva-se em pé, em atitude pensativa e triste. Sentindo alguém junto à porta, vai abri-la, como quem arrasta um peso a cada passo. Entra Gustavo. Contemplam-se. Ela fala aproximar-se do centro da cena e indica-lhe uma cadeira. Deuvira, indagando, o senhor doutor? Gustavo, inclinando-se, Gustavo Ribas. Deuvira, observando a comoção de Gustavo, estou prevenida da sua visita e sei do que se trata. Compreendo o seu embaraço e peço-lhe que se esforce por estar à vontade diante de mim. Minha filha disse-me tudo. Isto é, ela supôs ter-me dito tudo, quando me disse apenas alguma coisa. Gustavo, realmente, minha senhora, minha situação é quase aflitiva. Não havendo entre nós um amigo comum a quem eu pudesse recorrer para o cumprimento deste ato, a não ser a viúva Malheiros, Dona Eduarda, que se negou a cumpriu-o, por um sistema, prontificando-se, contudo, a dar a Vossa Excelência informações a meu respeito, para o que virá esta noite à sua casa, vi-me obrigado a vir sozinho, incorretamente, mas com toda a sinceridade, a pedir-lhe a mão de sua filha, deixando a Vossa Excelência o tempo de, refletindo sobre as informações que obtiver a meu respeito, mandar-me a sua resposta. Serão, espero, alguns dias de impaciência, e nada mais. Como naturalmente já sabe, sou engenheiro, exerço a minha profissão com felicidade, o que permitirá à minha família certo conforto. Meus pais são lavradores abastados e não têm outro filho. Quanto às minhas qualidades morais, não me compete a mim analisá-las. Dona Eduarda, promete-me ser imparcial e não encobrir os defeitos que eu barra possa ter. De Elvira, variando de expressão e de tom. No correr da narração, estimo quiser o senhor tivesse tomado a resolução de vir sozinho à minha casa, porque assim falaremos mais à vontade. Contou-me a felicidade com que lhe tem corrido a vida, e eu só tenho a declarar-lhe um passado de dificuldades e decepções. Não ignora que minha filha é pobre, porque a conheceu no seu posto de trabalho, e modestamente trajada. Dir-lhe-ei ainda que ela é o único ganha-pão desta casa, visto que eu sou viúva e a minha saúde não me permite maior esforço do que o que faço executando os meus trabalhos domésticos e algumas costuras. Tenho por toda a criadagem uma preta velha, que está hoje no fundo de uma cama ardendo em febre. Viu quem lhe abriu a porta fui eu. Lida é, a bem dizer, minha filha e minha mãe sinto-me bem sob a sua proteção, porque sem ela nem sei o que seria de mim. Olhe, esta casa, único bem que nos restava, deve ir à praça por estes juás. A mobília desface pelo cupim. A melhor é esta que vê é de que, de vez em quando, sai uma ou outra peça para a casa de um Belchior, airoco de alguns mil réis. Vendi hoje aquele piano, vendi ontem uma cadeira e o espelho, aponto o sinal na ponta parede sobre o sofá, que guarnecia aquela parede, venderei amanhã, talvez, esta mesa ou aquele quadro, há dias em que não almoço, para guardar o meu quinhão para ela, que anda morejando lá fora. Como um homem, Deus me livre, que lida adivinhasse estas torturas se mais com o senhor preciso de ser absolutamente franca, para que me entenda. Depois, veja, levanta a fimbria da saia e mostra o pé, só uso o calçado que ela despreza só como tom duro, para que lhe não falte a ela o pão fresco, só ando a pé, para que lhe sobeje dinheiro para o bonde. A situação é negra, é aniquiladora. Pois, com tudo isso, acredite, eu sou feliz. Porque a minha filha, que eu criei penosamente, porque tanto ela agora é enérgica e sadia quanto em criança foi débil e pensativa, a minha filha, que eu defendi, que defendo e que defenderei a ferro e fogo até a morte, contra todas as ameaças do destino, a minha filha, é minha. Cada um dos seus beijos redime toda a inveja que eu tive dos felizes na minha mocidade, as suas meiguices compensam maravilhosamente as noites longas, intermináveis que passei com ela nos braços por esses corredores, e as lutas que avei com a sociedade para a tornar independente. Sacrifiquei-lhe tudo, vaidade da beleza, glória do amor. Por medo de lhe dar um padrasto, resisti à perseguição de um homem que me oferecia felicidade e vida farta. Preferi permanecer na pobreza a arriscar a minha filha a direção menos carinhosa de um estranho, ou ainda sentir mais tarde compartilhado meu amor por algum filho que me nascesse desse casamento. Pausa. Gustavo. Ouve tudo com ar de espanto, é estranho que eu lhe esteja dizer estas coisas tão íntimas, tão recatadas, mas entendo que lhe devo abrir a minha alma, para que o senhor veja bem o que há lá dentro. Apóstrofo. Gustavo, sua filha. Delvira, sua minha filha. Pausa, disputei a morte muitas vezes. Logo depois de nascida teve a coqueluche e ficou por tal modo franzina, que tive de a amamentar durante 2 anos. Em que não dormi, temendo a todo instante. Veu-a morrer num dos acessos terríveis. Aos 3 anos foi um dia, na praia, arrebatada por uma onda. Arrepio-me toda ao lembrar-me. Arrojei-me à água, vestida como estava, bracejei as cegas e como louca para alcançá-la mais a onda. Para atormentar-me, parecia levar-me cada vez para mais longe. Para mais longe. Estávamos sós. Ninguém nos socorreria. Quando consegui trazer minha filha para a terra, corri, com ela agarrada ao seio, uma distância enorme, como se sentasse a onda perseguir-me ainda para roubar-me. Outra vez. Quando caí, de exausta, alguém que me acudiu teve dificuldade em tirar-me a criança dos braços. Ela é minha criatura não uma, mas muitas vezes. Outra ocasião, na roça, tinha ela. Então 7 anos, caiu de uma árvore e luxou um pé. Gritava como uma possessa, nunca vi em tamanho desespero. Aquela hora não havia condução para o povoado, tive de levá-lo ao colo. Uma longa légua, sob um sol abrasador, em pleno janeiro. As estradas areentas e desabrigadas queimavam-me os pés, a luz violenta ofuscava minha vista, e todo meu corpo vergava ao peso amado do seu corpo. Uma criança de 7 anos não é uma pluma. Quando cheguei à botica do Arraial 38 Teatro, pus golfadas de sangue pela boca, mais ou menos já nessa noite a minha lida ficou com o aparelho no pé. Interrompendo um gesto de Gustavo, ouça mais, aos 9 anos, ela teve o croup. Uma doença cruel. Conhece. Pois quem, nesta mesma sala, ali, alta noite, sem um único amigo a seu lado, lhe segurou a cabeça para que o médico a operasse? Fui eu. Horrível. Horrível. Pausa, Lida ressuscitou da morte muitas vezes pelo meu esforço e pelo meu carinho, para ser a consolação da minha velhice. Não tenho, nem quis ter mais nada neste mundo. Ela é a única razão de ser da minha vida. E se lhe fiz todas estas confidências, foi só para lhe dizer que os meus olhos vigiarão a felicidade de minha filha, como 2 cães de fila à casa do seu dono. Gustavo, o que lhe posso afirmar é que, tanto quanto esteja em meu poder, farei sua filha feliz e não a disputarei ao seu amor. Por ser minha mulher, ela não deixará de ser a sua filha. Delvira, abstraída, sim, ela deixará de ser a minha filha, para ser a sua esposa. Olhe, tudo o que eu lhe disse, ou quase tudo, ela o ignora. Não a quis nunca afligir com as sombras do meu passado. Disse-me então o senhor que a minha filha não deixará de ser minha, nunca, nunca. Gustavo, nunca. Delvira, veja o que promete. O amor dos maridos é absorvente e despótico. O meu proibiu-me de visitar minha mãe todos os dias. E eu obedeci-lhe. O que ela devia ter sofrido. Gustavo, mas Vossa Excelência viverá sempre com Lida. Não lhe faltará nada. Delvira, não é do conforto material que eu falo. O que eu não quero que me falte é o seu carinho. Gustavo, ninguém lhe o roubará. Delvira, por nada desta vida. Gustavo, por nada desta vida. Delvira, ó, oh, se eu pudesse ter a certeza. Gustavo, pode ter a certeza. Delvira, quero que sejam seus dedos que me cerrem os olhos para o último sono. Não a afastará então da minha cabeceira? Gustavo, nunca. Mas, por Deus, minha senhora, ficará mal de zel, mas pelo que lhe ouvi, parece-me que sua filha, casando-se comigo, melhorará de sorte. Delvira, se o senhor for sempre seu verdadeiro amigo, sim. Senang. Não. Na vida de uma mulher solteira, por maior que seja o sofrimento, há sempre a esperança. Nada casada, quando não haja felicidade, há apenas resignação. Foi o que eu traguei no casamento. Também me casei com um homem rico, mas ainda não me faltava o conforto material quando já me faltava tudo mais. A experiência tem voz rude. Pausa, não creia por isso que eu venha a ser uma sogra ríspida e ingrata. Sou justiceira e procurarei guardar o amor da minha filha, ocupando na sua casa o menor lugar a que me for possível. Gustavo, se Vossa Excelência me conceder a honra de uma resposta afirmativa, não viverá na casa de sua filha, mas na sua. Dê Elvira, obrigada. Vai buscar o chapéu de Gustavo a uma cadeira e entrega ao Uco. Reflitamos, então. Esta noite conversarei com Dona Eduarda. Entretanto, o senhor meditará sobre o que me ouviu. Gustavo, meus pais, prevenidos por uma carta, deverão chegar amanhã. Consentirá que venham amanhã mesmo cumprimentá-la? Dê Elvira, será cedo. Reserve pelo menos mais 2 dias para meditação. Converse calmamente com seus pais, diga-lhes o que me ouviu. Pense, pense, torne a pensar, e venha então ter comigo para me ouvir a última palavra. Que o casamento é um assunto muito sério, para ser decidido assim de uma hora para outra. Gustavo, obedecer-lhe-ei. Inclinando-se, minha senhora. Dê Elvira acompanha-o até a porta quando volta. Vê Hilda, que tem entrado pela porta do interior e espera a mãe, Irta, de face para ela. Olham-se longamente depois, aproximam-se e caem nos braços uma da outra.